Nós temos agora aqui nos nossos estúdios, né, uma participação ao vivo, né, por telefone, do presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, o Paulo Pires, que vai participar conosco hoje. Paulo, inicialmente, bom dia. Gostaria de te agradecer, né, pela disponibilidade em nos atender nessa manhã.
Bom dia, Luzia. Bom dia aos nossos amigos do Rumo ao Campo, né, e da Rádio Planetária.
Tá certo. Paulo, convite então de hoje para a gente abordar aqui assuntos do momento, né? A gente sabe que o senhor tem uma vasta experiência na área e inicialmente vamos começar falando, né, a respeito do impacto da estiagem e também a questão da pandemia que nos afetou aí nesse momento.
É, a questão da estiagem, né, Luzia, ela foi um baque muito forte para o Rio Grande do Sul, né? Vocês, de forma muito especial, a gente tem acompanhado aí através do presidente Nicolini e toda a equipe da Cotrial, né? Nós tivemos 50% de perda na soja, né? Arredondando, são 47,2% segundo a RTC e 30% de quebra no milho, que vocês aí foi mais. Esses dois itens é a média do estado, né? Então, isso impacta muito, né? O Tarcísio Mineto, que é o nosso economista lá na FECOAGRO, ele fez um cálculo de 15,47 bilhões deixaram pelos preços pagos ao produtor, que deixaram de circular na economia. Então, isso é uma questão muito forte. E nós nos mobilizamos, fomos a Brasília, né, o sistema financeiro, de certa forma, atendeu o produtor, mas não de uma forma assim coesa, de uma forma dinâmica para todo mundo, mesmo a regulação, sabe, isso não houve. O dinheiro não chegou para as cooperativas. Infelizmente, o governo federal não atendeu o Rio Grande do Sul nesse momento de estiagem. E o que nós tivemos de pior na estiagem, né, dessa perda? Nós não conseguimos a oportunidade que o Brasil inteiro conseguiu de ter uma grande produção, né, que é faturada, vendida por bons preços que foram feitos agora nesse primeiro semestre, né, que podia ser um momento de capitalização do produtor, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul não conseguiu conjugar essa questão de alta produção e preços bons. E a questão da pandemia, né? Nós do agro, nós temos certa, vamos dizer assim, não tanto impacto da pandemia, né? No sentido de que o setor agro, vocês conhecem bem, né? Os nossos amigos que estão nos ouvindo, todos quase conhecem como funciona o agro, né? O agropecuário, de uma forma geral. Então, o que acontece? Nós não temos como prorrogar para frente, né? Ou nós tivemos que colher o soja, nós tivemos que plantar o milho, o trigo, né? Isso tem época, tem momento, não adianta eu programar para frente. Então, o aspecto da comercialização, como é essencial na produção de alimentos, nós tivemos que continuar trabalhando, continuar fornecendo alimentos para a população, né? Enfim, então o agro, nesse sentido, ele não foi tão afetado, né, pela questão da pandemia. Mas certamente, Luzia, isso é muito importante, às vezes as pessoas não estão se dando conta disso. Certamente todos nós vamos empobrecer com isso. Então o setor de serviços caiu, o PIB do Brasil vai reduzir, né? Tem uns que falam em 4, outros falam em 7, tem gente até que fala em 10. Então o que acontece? Isso vai haver desemprego, né? O que vai acontecer então? Vai diminuir o poder aquisitivo da população. Diminuindo o poder aquisitivo da população, isso de uma forma ou de outra vai impactar nas nossas agroindústrias, né? Vai impactar na nossa produção. E, né, a pandemia é mundial. Então não posso dizer que vai ficar ruim aqui no sul, então eu vou vender para o norte, nordeste, para o sudeste. Não. Todo mundo tem a mesma crise. Então nós temos que sim estar muito mobilizados, muito preparados, né, que certamente a pandemia trará dificuldades para todas as pessoas, na minha opinião, no Brasil e no mundo.
Perfeito. Paulo Pires, também gostaria de falar com o senhor, né, a questão do plantio de trigo, que é a cultivar do inverno, né?
Nós dizemos, eu acho que eu conversei contigo, né, lá atrás, e a gente dizia que a área de trigo ia aumentar mais de 20%. Né? Aí no final de maio, nós fizemos um levantamento através da RTC, técnica de cooperação, né? E o levantamento de todas as cooperativas, e a rede é justamente esse objetivo, é integrar as informações que se tem no sistema, né? e chegamos a um número de 21% de aumento de área. Né? Isso foi dia 3 de junho. Ontem, essa semana, aparece a Imater divulgou um número de 20,34% de aumento. Né? E a Imater não precisa dizer, né? A Imater tem uma estrutura em praticamente todos os municípios do estado. Né? Então, ela tem muita condição de fazer isso. Às vezes, as informações da Imater são atrasadas. Isso não é uma crítica, isso é até uma provocação no sentido de melhorar. Né? E chegou ao número, mesmo número que nós. A gente fica muito feliz nisso. A questão da seca aconteceu a mesma coisa, nós somos a primeira entidade que divulgou os 47% de quebra, né? Depois isso aí praticamente se tornou unanimidade. Então tudo isso vai fortalecendo, né? Vocês da imprensa vão acreditando na entidade, né? O pessoal do sistema financeiro, o pessoal do próprio governo vai acreditando, né? Então o trigo, nós estamos muito felizes, e é basicamente por duas questões, tá? É a questão da seca, que o produtor quer uma renda logo ali, então ele plantou trigo, é a renda mais próxima, mais perto dele para botar dentro da propriedade é o trigo, tá? Depois tem o milho, depois tem o soja, mas agora a curto prazo é o trigo. Tem outras culturas, mas elas não são importantes em termos de estado, né? Tem a canola, tem a aveia branca, mas elas não são tão importantes. Aí então nós tínhamos 750 mil hectares de trigo, e o preço, né? Sem dúvida nenhuma, o bom preço do trigo foi o grande indutor desse aumento de produção. Né? Então nós vamos ter nos dias, de forma bem didática, nós tínhamos 750 mil hectares de trigo aproximadamente no Rio Grande do Sul, tá? E vamos para 900 mil hectares no Rio Grande do Sul. Aí nós temos uma discordância séria com a Imater. A Imater bota aí 2,3 milhões de toneladas, 2,18 até parece que é, tá? Para o ano que vem. Eles botam uma produtividade muito baixa. O produtor de trigo mudou. O produtor de trigo hoje, se ele não produzir 3 mil quilos por hectare, ele tem prejuízo na cultura. Né? Então, o que a gente está prevendo? A gente está prevendo uma conquista, Luzia, minha amiga da Planetária. Nós vamos chegar esse ano a 3 milhões de toneladas se o clima nos ajudar. Né? Isso é bem fácil. São 900 mil hectares, aumenta em 21% em cima das 750, produzindo 55 sacos por hectare, nós chegamos nos 3 milhões de toneladas, que seria uma grande conquista para o Rio Grande e para o Brasil.
Com certeza, Paulo Pires. Questão de inovação e tecnologias no campo, o que o senhor tem a dizer?
Uma questão muito importante, viu, Zia? Veja bem, nós vamos falar do Plano Safra com certeza. Então, o Plano Safra, a grande novidade do Plano Safra foi esse incentivo, tá? A questão da inovação. A inovação tem que estar presente nas nossas vidas no dia inteiro. Né? Se você olhar os de atividade, por mais que você seja uma jovem, se você olhar a sua trajetória aí na rádio, você vê que como muda, né? A tecnologia muda de uma forma impressionante. Vocês fazem coisas hoje que vocês não imaginavam há 5 anos atrás, não é há 20 anos atrás. Né? Então nós temos que cada vez mais nos preocupar com isso. O que nós estamos fazendo? Qualquer atividade. Eu vou ficar na agricultura e no cooperativismo. Nós temos que nos preocupar que, de uma hora para outra, nós podemos ter uma tecnologia, né, que possa ser usada e vai impactar no nosso negócio. Tá? Então, nós temos que estar muito atentos a isso. O cooperativismo do Rio Grande do Sul está fazendo um programa, o pessoal todo da região, aí, todas as cooperativas aderiram, né, que é um programa de inovação. Quer dizer, não adianta ficar falando de inovação, tu tem que investir na inovação. Então, nós fomos ao encontro disso, nós temos 21 executivos de cooperativa trabalhando em projetos específicos, tá, para cada vez mais os produtores associados às cooperativas ter as informações que eles querem da sua cooperativa e as informações que eles querem da sua atividade no smartphone. Né? Esse é o objetivo. Né? Esse é o ganho de tempo que nós estamos tendo. Por exemplo, no sistema financeiro, isso é uma coisa palpável, né? As pessoas não vão mais no banco. Né? Pouca gente vai no banco. Então, isso nós estamos investindo cada vez mais. E eu acho que todos temos que investir, né? A nossa sociedade, isso é uma coisa que, na minha opinião, não tem volta. E nesse programa do Plano Safra, o governo contemplou, tá, um financiamento para inovação. Ficamos muito felizes nisso. Esse recurso aumentou 33% em relação ao ano passado. Tá? Então, isso é uma questão importante. Quer dizer, através desse financiamento, o governo está incentivando a inovação no campo.
Com certeza, a gente tem, né, esse lado, Paulo Pires, que é todo da questão da inovação no campo, né, recebendo esses incentivos, mas por outro lado, né, o governo anunciou aí o Plano Safra 2020-2021 com 236 bilhões e taxas de juros mais baixas. Isso é um pouco desfavorável ao nosso amigo do campo, né, digamos assim, ao nosso agricultor.
É, eu acho que tu está querendo dar um recado claro, né, Luzia, que é o sentimento de todos, né, é que nós jogamos bem, se fosse um jogo de futebol, nós jogamos bem, mas não vencemos, né, ou seja, tem pontos positivos no Plano Safra, né, nós temos essa questão da inovação, essa questão de 1,3 bilhões para o seguro, né, para o seguro agrícola, isso é uma questão importante, né, essa questão de recursos para irrigação, nós no Rio Grande do Sul, que estamos saindo de uma estiagem, tá? Isso é uma questão importante.
É um ponto bastante principal, né, que a gente tem que abordar. O pessoal não fala muito da questão da irrigação, mas é algo que é inovador, né, Paulo Pires? Pelo menos na minha visão, não sei na do senhor, e que agora veio esse ponto positivo aí do governo, né?
Eu não tenho dúvida que tu está certo, Luzia. A irrigação é uma saída. Ela é uma saída complexa, porque a grande trava da irrigação, ela está no meio ambiente, principalmente no meio ambiente estadual. Então, nós temos algumas limitações que tornam a irrigação muito complicada, né? Principalmente a questão da armazenagem de água. E isso tem que ser um pouco simplificado, respeitando o meio ambiente. Aqui um soldado de que acha, eu sempre tive esse pensamento, inclusive eu sou agrônomo e respeito isso, toda ação da agricultura, ela tem que respeitar a questão do meio ambiente. Agora, a armazenagem de água, como os irrigantes têm feito, e eu sou testemunha disso, porque eu sou daquela região das Missões, onde a irrigação cresceu muito, tá? Todos os depósitos de água que foram feitos, né? Não se faz mais grandes barragens, se fazem pequenos tanques. E todos esses tanques de 1, 2, 3 hectares, eles estão muito inseridos na natureza como um todo, inclusive, na minha opinião, enriquecendo a natureza, né? Porque onde nós temos água e vegetação, nós temos uma riqueza da fauna, né? Isso é uma coisa natural. Só o mato, ele não traz muita fauna. Quando nós temos o mato e a água, aí nós temos uma fauna muito rica. E isso está, por exemplo, a questão da capivara, né? Aí eu acho que tem que haver uma flexibilização. Mas é importante que o governo sinalize como um programa, né? E o governo fez isso. Mas voltando à questão, então, desses pontos positivos, né, Luzia, nós temos uma questão que nos decepcionou um pouco. E o que, que ela é? Ela é uma questão referencial, o produtor tem razão. Ele olha a televisão, ele vê uma taxa Selic a 2,25, né? 2,25. É a menor taxa Selic da história, né? Sempre o juro equalizado do governo, né, sempre foi abaixo da taxa Selic, né? Então, nós tínhamos uma expectativa de que pelo menos aí ficasse em torno dos 3, dos 4, né, menos que a taxa Selic para o pronaciano, né, e isso não aconteceu. O produtor pronaciano, o produtor da agricultura familiar, que é um financiamento que tem um cunho econômico, lógico, todos os financiamentos têm um cunho econômico de produção, e a gente pensa que tem que ser assim, mas junto com o programa do Pronaf, que é um programa extraordinário, tem um cunho social. E o que que acontece, então? A taxa mais baixa do Pronaf é 2,75, ou seja, praticamente 20% a mais do que a taxa Selic, a taxa de juros. Isso é muito alto, né? Eu nem estou falando se nós formos computar aí outras taxas que o sistema financeiro cobra, né? Então, essa foi a grande decepção. Por isso que eu disse, nós jogamos bem, teve questões positivas, mas a questão do juros ficou a dever. E para os outros, para o próprio médio produtor, vamos ficar nele aí, juros de 5%, né? Ele podia ser menor, né? Em juros de 6% para demais produtores. As próprias cooperativas tiveram avanços, porque o financiamento do Prodecop, e o que é o grande financiamento para a agroindústria, para as cooperativas, né, fazerem agregação de valor, a questão do Procap Agro, né, que é um financiamento para as cooperativas se capitalizar, né? Eles tiveram uma evolução com a taxa fixa de juros, antes a taxa era variável. Então, houveram um avanço. Mas, repito, o principal, que era a questão da taxa de juros, que é o grande berro do produtor no momento, e ele tem razão, no momento de pandemia, né, onde nós temos muitas incertezas, o produtor ir fazer um investimento e pagar um juro aí de 3 vezes a taxa Selic, né, ele fica realmente achando isso muito caro. Mas eu tenho convicção de que a ministra Tereza, de que a bancada dos deputados, senadores do Rio Grande do Sul, eles pressionaram bastante. E esse foi o programa possível, né, no momento de pandemia e no momento que o rombo fiscal causado pela pandemia, ele começa a assustar principalmente a área econômica. E aí nós ficamos um pouco embaixo disso, né, e não conseguimos evoluir nessa taxa de juros para o produtor.
Com certeza, é bem isso, né, Paulo, questão aí do governo federal trouxe, né, muitos pontos positivos aí em relação à questão dos valores disponibilizados, também no aumento considerável para o seguro rural, bem como para outras, né, outras questões que a gente, que o senhor principalmente abordou aqui na nossa programação. Mas a decepção veio e realmente a gente, né, recebeu também muitas ligações falando a respeito deste assunto, veio na questão da taxa de juros e também na falta de anúncios para o crédito fundiário, né, e o que a classe, o que dá para entender assim, o que a classe do agronegócio realmente espera é que aconteça também, né, o fortalecimento no Proagro, que é uma política aí de suma importância para a questão da agricultura familiar, né?
Perfeito, Luzia. Eu não, é tanta coisa, né? O plano safra é uma coisa tão complexa. Claro que tem essa questão do fundiário, é muito importante, né? Eu sempre fui adepto disso, de que tem que ter condição para aquela pessoa ficar no campo, né? É, ela não pode ser o sistema que era antigamente, aí meio no grito, né? Não, hoje acho que tem que ter condição para o cara que tem aptidão, para o cara que tem identidade, né, dele ter oportunidade de uma forma competitiva, né, de uma forma transparente, dele ficar no campo. Isso é uma coisa importante. E essa questão do Proagro, eu incluo ela, né, junto com a questão do seguro agrícola. Eu não tenho dúvida que tu tens toda a razão, né? Nós temos que ter um mecanismo. Hoje, uma hectare de milho custa mais de R$4.000, né, para o produtor implantar. Como é que o produtor vai fazer um investimento de R$4.000 por hectare, né, e vai ficar sem proteção nenhuma, né, sem seguro nenhum, se der uma adversidade climática, se der uma chuva de granizo, se der uma geada, né? Então isso tem que ter uma proteção. E aí ele tem, nesse mecanismo de seguro agrícola, de Proagro, enfim, nessa mitigação de risco, é imprescindível hoje para a agricultura, e o governo, ele tem apostado nisso, ele tem ido mais para o lado seguro, mas ele tem se preocupado com isso, e isso nós temos que reconhecer.
Paulo, a gente sabe, né, que nós tivemos aí toda essa questão da pandemia, do coronavírus, ainda estamos vivenciando, né, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar. Sabemos que isso, de uma certa maneira, afetou o agro, né, afetou as relações econômicas. E daqui para frente, né, o que se dizer tanto na questão do agro quanto na questão do mercado financeiro? Qual o seu ponto de vista?
Olha, eu acho que nós entendemos que pós-pandemia, né, é a grande pergunta que se faz hoje, né, Luzia? Não tem dúvida de que as pessoas querem saber como é que vai ser o mundo pós-pandemia. E a gente entende que, ouvindo as pessoas, discutindo, debatendo, né, que muitas transformações vão ocorrer. A gente não sabe especificamente quais são elas, mas a gente sabe que elas vão ocorrer, né? A produção de alimentos, a gente entende, né, que apesar de ter um movimento assim, vegano, um movimento, às vezes, de alimentos sintéticos, né? De, por exemplo, a carne artificial, né, que a gente vê um ensaio aí nos Estados Unidos, a gente não vê como uma substituição a curto prazo dos alimentos como nós concebemos hoje, né? O ser humano normal fazendo aí 3 refeições ao dia, né, e se alimentando. Então, isso nos garantiria, entre aspas, né, nos garantiria que o nosso negócio, ele tem sustentação, as pessoas vão precisar fazer isso, né? Cada vez mais, mesmo que a inovação venha de uma forma muito forte. Mas a forma de nós fazer isso, a forma dos financiamentos, veja bem o que está acontecendo hoje, né? Nós temos praticamente em muitos lugares do mundo juro negativo ou juro zero, né? Então quer dizer que essa questão das taxas de juros que está sendo discutida aqui agora mesmo, nós estávamos conversando, elas são relativas, realmente, elas estão evoluindo. O dinheiro está evoluindo para um custo menor, tá? Até porque a acessibilidade, tudo que é coisa startup, estão trazendo isso de uma forma muito dinâmica, né? Que é a questão da inovação. Tudo que é questão de inovação que traz uma acessibilidade maior, que expande a base de acessibilidade, né? Por exemplo, um celular, né? ele baixa o custo do seu uso. Se você imaginar, né, Lucia, que há pouco tempo atrás nós pagávamos e pagávamos caros por uma chamada telefônica, e hoje praticamente o WhatsApp, não sei até quando, mas o WhatsApp nos proporciona uma conversa, às vezes com imagem, com custo zero, isso espanta, né? Isso espanta porque a Vivo, porque as empresas de telecomunicação, eles tinham aquela entrada de recurso muito grande com chamadas telefônicas. Então o mundo vai mudar e nós temos que estar preparados para isso. Isso que nós lá na inovação, nós conversamos sobre isso. Todo o setor econômico, né, ele tem que estar preocupado com isso, né? Então, nós do cooperativismo estamos trabalhando bastante isso. Mas, de forma geral, a única questão que fica a torcida, né? Que a gente, eu acho que tem que se enganjar nas campanhas, às vezes é meio chato isso, né? Mas a gente, essa questão de usar máscara, essa questão de evitar aglomerações, distanciamento, né? E, ele tem que ser preservado, porque, afinal, nós temos um problema, né? Que já se estendeu demais e, na nossa opinião, ele vai longe ainda. Infelizmente, eu não queria dizer isso, mas nós, não sei se nós não vamos tomar uma boa parte do ano, né? Ontem, por exemplo, nos perguntaram sobre a questão da Expo Inter, né? Não tem como nós, na situação que nós temos hoje, que em muitos lugares nem o comércio é permitido abrir, né? Nós falar de uma aglomeração de 300 mil pessoas, né? Em 4, 5 dias. Então, nós temos que ter cautela. Nesse momento, o grande objetivo é a preservação da vida e a preservação da questão econômica das pessoas. Nós temos que entender que tinham pessoas que o trabalho do dia a dia é que sustentava eles, dava alimento para suas famílias, dava condição de vida para suas famílias, né? E eles, muitos deles, estão aí há muito tempo sem trabalhar porque a sua atividade não pode ser exercida, né? Então, é uma situação muito complexa essa questão da pandemia, tomara que nós superemos isso logo.
Com certeza. Paulo Pires, você como engenheiro agrônomo, né, voltando agora à questão do plantio do trigo, nossa questão climática agora atual do momento está favorável às culturas de inverno? Qual a sua opinião?
Olha, nós tivemos um momento muito bom, né, no trigo ali, que foi a questão do plantio e pouca chuva, né? Aí depois nós tivemos umas chuvas, as chuvas são irregulares, eu posso até dizer bobagem assim, se eu fizer uma afirmação, porque nós tivemos momentos essa semana mesmo, né, que teve no Bagé, por exemplo, choveu 75 milímetros, agora, se não me engano, terça-feira, né? Então, ou quarta-feira, não me lembro bem, mas choveu muito, teve outros lugares que não choveu. Então, assim, ó, nessa época, acho que hoje, se não me engano, hoje é o menor dia do ano, né? É a entrada do inverno, então nós vamos ter o menor dia do ano, a maior noite do ano, né? E o que, então, que eu quero dizer com isso? É que quando tu tens uma chuva, a questão, a luminosidade, o sol, né? Até o calor, que às vezes nós temos calor, mas nessa época não é normal. Então, o produtor, quando tem uma janela interessante dentro da época de plantio, ele tem que plantar o trigo, né? E o que eu tenho visto no Rio Grande do Sul, que eu tenho acompanhado, claro que a área que eu tenho mais relacionamento no dia a dia, até porque eu sou agricultor também, né, é a área das Missões, onde o trigo está mais adiantado, né? O trigo na região das Missões, ele está quase no plantio, né? E aí, em Espumoso, por exemplo, eu passei aí quarta noite, né, e vi pessoal plantando à noite. Era 9 da noite. Então, o produtor tem que aproveitar e plantar. Nós temos uma época preferencial de plantio. E torcer, Luzia, para que não ocorram trombadas de água. A chuva no Rio Grande do Sul no inverno é uma questão normal, né? E uma coisa interessantíssima, Luzia. Nós não temos mais espaço, por isso que eu não concordo com aquela projeção de 2.000 e poucos quilos por hectare da Emater. Tá? Nós não temos mais espaço, nós somos uma classe altamente profissionalizada, classe dos produtores. Né? Não temos mais espaço para fazer meia boca. Então, o que, que acontece? O produtor está fazendo a lavoura bem feita. Isso nos orgulha e isso nos dá também responsabilidade. Tá? Nós não temos como fazer uma lavoura sem tecnologia. Então, o produtor tem que estar plantando, plante com tecnologia, use cultivares produtivos, né? Defina o que, que ele quer em termos de destino da sua produção. Isso é importantíssimo, Luzia, O produtor tem hoje a indústria de pão, tá? Ele como objetivo, a indústria gaúcha, panificadora, excelente, muito importante, e tem exportação. É diferente, a qualidade do produto, não é que não existe um produto melhor que o outro. Existem dois destinos, tá? Existe um destino para a alimentação humana, através da indústria de panificação, a indústria moageira, e existe outro destino que pode ser um mercado menos exigente de farinha ou pode ser alimentação animal. Tá? E os dois são válidos e os dois remuneram o produtor, os dois são importantes.
Tá certo. Paulo Pires, a gente agradece a sua participação aqui na nossa emissora, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Não sei se o senhor tem mais algum outro assunto que gostaria de abordar. Por favor, ainda temos tempo, temos espaço.
Eu só agradeço, Luzia, estou à disposição de vocês aí, tá? Para qualquer conversa, para qualquer bate-papo, como nós tivemos hoje. É muito agradável. Eu estava olhando o relógio aqui agora, vendo já que passou praticamente meia hora, né? Isso, quando o tempo passa rápido assim, é porque houve uma química de uma conversa legal. Então, eu agradeço muito a conversa que tive contigo, com nossos amigos aí da Planetária e do teu programa. Grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.
Obrigada, Paulo Pires. Um grande abraço, tudo de bom.